títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz, com o Vítor Buenas. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Feirantes do mercado municipal decidem não montar as barracas da roupa e não realizaram a feira nesta sexta-feira por causa do mau tempo. O município do Sertual recusa distribuir à população folhetos enviados pelo governo sobre limpeza das faixas de gestão de combustível. O grupo de música galego vai participar nas comemorações do centenário das escolas de Linha Ceira.
Para esta sexta-feira, dia 6 de março, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu muito nublado, com chuva por vezes forte e persistente, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vamos ter subida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 13 graus para Porto Alegre, 14 para Castelo Branco, vamos ter máxima de 16 graus para Coimbra e Lisboa, 17 para Leiria e Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima essa é de 17 graus também.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O Conselho de Tomar entrou em aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas. O pior está reservado para esta sexta-feira, em que são esperados ventos fortes, com rajadas que podem atingir os 100 km por hora, além de chuva intensa e de trovoadas. Nem tudo será, no entanto, negativo, uma vez que há registo para a subida das temperaturas, neste caso das mínimas. Os efeitos do mau tempo já se vão fazendo sentir. A chuva intensa que tem caído durante as últimas horas tem originado diversas situações de inundação, um pouco por todo o distrito de Santarém, sendo que os concelhos de Alcanena, Almeirim, Orém e Alpiarça estão no topo do mapa das ocorrências e a demonstrar isso mesmo a registro para o pedido de intervenções das respectivas equipas de bombeiros. Na maior parte dos casos estão em causa inundações de estruturas ou de superfícies. Até agora, felizmente, não há registro para danos físicos. A Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo, neste caso em alguns pontos, na proximidade da empresa Marante ou ainda da estação de combustíveis da Galp, está com troços praticamente debaixo de água, obrigando mesmo à circulação alternada de veículos. Há sinais que avisam para o perigo evidente, mas nunca é demais reforçar que tem de adaptar a velocidade às condições da via e circular com as luzes de cruzamento. Entretanto, face ao aviso amarelo, os feirantes do mercado municipal decidiram esta manhã não montar as barracas da roupa e não realizaram, por isso, a tradicional feira de trapos nesta sexta-feira, precisamente por causa do mau tempo. Face ao agravamento das condições climatéricas, o tradicional mercado não se realizou. A situação foi, entretanto, confirmada à Hertz pelo vereador do Pelouro, Hélder Henriques, que não quis prestar declarações, mas que referiu ter sido esta uma decisão dos feirantes e não da autarquia. O restante mercado realizou-se normalmente nesta sexta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Têm sido muitas as pessoas induzidas em erro pela campanha de sensibilização em torno da obrigatoriedade de limpeza dos terrenos, desde logo porque há referência de deve ser feita uma gestão de combustível, entenda-se limpeza, numa faixa mínima de 50 metros à volta das edificações ou instalações, nomeadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos inseridos nos espaços rurais ou florestais. Perante isto, e ainda face aos valores das coimas, para quem não cumpra, muitos proprietários têm pura e simplesmente cortado árvores de fruto pela raiz e até mesmo espécies como o sobreiro e a azinheira, que só podem ser cortadas com autorização do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. A juntar a tudo isto foi também enviado pelo Governo às autarquias um folheto explicativo para distribuir pelas populações sobre aquilo que deve ser feito, mas há incorreções graves nessa mesma publicação, o que levou, por exemplo, o município de Sardual a recusar-se a fazer essa distribuição junto da população do concelho. Miguel Borges, em declarações prestadas à Hertz, refere o caso concreto da limpeza junto das habitações e as incorreções a propósito verificadas no folheto.
Estamos a referir-nos à limpeza, à gestão de combustível, em volta das habitações isoladas ou em volta dos aglomerados, ou seja, 50 metros em volta das habitações isoladas ou 100 metros em volta dos aglomerados. Este folheto começa logo no título dizendo limpe o mato e corte as árvores à volta da sua casa. da sua casa. Isto parece que dá a ideia que é o proprietário da casa que tem que limpar, e não é verdade. Quem tem de limpar, quem tem de fazer a gestão do combustível é o proprietário do terreno, que pode eventualmente ser coincidente com o proprietário da casa ou não. Por isso começa logo por aqui a imprecisão. Mas de uma gravidade maior é o facto de dizer que tem que ser limpo os 50 metros em volta da casa ou os 100 metros em volta do aglomerado, sem especificar quais são as espécies que têm de ser realmente, que podem ficar ou não. E aquilo que verificamos, a preocupação das pessoas estão de tal forma assustadas e preocupadas, que limpam o que devem limpar, mas limpam também o que não devem limpar, chegando ao ponto de cortar árvores de fruto, de cortar oliveiras, que o que não é necessário, porque estas árvores não fazem parte desta legislação. Não é para árvores de fruto, não é para oliveiras. Quem tiver árvores de fruto, por exemplo, e quem tiver oliveiras dentro deste perímetro de 50 ou 100 metros, pode mantê-los lá. E, na verdade, aqui o que diz é limpar as copas, limpar e mantê-las afastadas pelo menos 4 metros uma das outras.
Miguel Borges, Presidente da Câmara do Sardual, e as questões que se prendem com os erros no folheto, o autarca aproveitou também para referir a questão dos prazos, acrescentando que não vai haver tempo para resolver todas as situações que, entretanto, é preciso limpar.
Fazer até 15 de março. 15 de março, sim, é em volta dos edifícios, mas se analisarmos a lei, para os aglomerados estamos a falar até 30 de abril. Por isso há aqui um conjunto, em meu entender, grave de falhas, de imprecisões, de um documento que vem com o logotipo da República Portuguesa, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da GNR e do SNF, e realmente eu fico incrédulo quando, na verdade, estes organismos lançam para o terreno estes documentos cheios de erros, com erros e com imprecisões. É muito grave o que está a passar. Deixe-me que lhe diga que eu tenho alguma simpatia por esta lei. Acho que a lei, tirando a lei não está mal feita, tenho dúvidas em relação à sua execuibilidade, nomeadamente em relação aos prazos, em relação à capacidade em termos de mão de obra, em termos de empresas disponíveis para fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Constantemente as pessoas nos abordam dizendo que não conseguem arranjar quem faça este trabalho. O município também vai ter esse problema, os municípios vão ter esse problema quando tiverem que se substituir aos proprietários de acordo com a lei, por incumprimento da lei por parte desses proprietários. Pronto, mas o que é que aconteceu? Nós no Sardual fizemos uma sessão de esclarecimentos em cada uma das juntas de freguesia, sensibilizando as pessoas, dizendo aquilo que a lei, explicando aquilo que a lei dizia, e depois fomos confrontados com estes folhetos, realmente que não se estão condizentes com aquilo que nós andámos a dizer, e as pessoas interrogam-se, afinal, quem é que tem razão?
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das comemorações do centenário das escolas da Linha Ceira, que este ano se estão a decorrer durante todo o ano, o mês de março vai ter um conjunto de eventos já a marcar o aniversário, com eventos como o lançamento para breve do Prémio Literário à Escola, que terá um âmbito nacional, concelho e freguesia, a associar também o nome da Linha Ceira. Também para associar o nome do lugar da freguesia de Aceceira está o cultivo do linho, a planta que tudo indica estar na origem do nome da localidade e que será alvo do envolvimento da população com o cultivo da própria planta numa ação a desenvolver junto do atual estabelecimento de ensino. Como refere Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações, no último dia deste mês de março acontece aquela que será uma das grandes surpresas das comemorações, a realização de um espetáculo com um grupo que vem da Galiza e que tem também o nome de Linha Ceira.
No dia 31 de março, na véspera da Páscoa, vamos ter aqui na Linha Ceira, lá em baixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linha Ceira. Linha Ceira com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego. É um grupo de música popular, um grupo de pandareteiras, como elas se chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início na primeira década deste século, que era conceituado ali assim, mas que entretanto tinha acabado. Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de, enfim, de uma brincadeira, podemos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, se poder fazer uma relação qualquer com essa situação. O qual foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linhaceira dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento, e, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à Linhaceira.
Aspectos então das comemorações deste centenário das escolas de Linhaceira, em destaque este espetáculo com um grupo galego a realizar no último dia do mês de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Gastronómico da Capital do Xixer vai este ano mudar de data. O anúncio foi feito em primeira mão aqui na ERTS, no decorrer do espaço informativo, uma hora com, onde o Presidente da Câmara de Alvaiázar, Célia Marques, revelou que o certame, a par da Mostra de Atividades Económicas, vai passar-se a realizar em outubro, a pedido dos produtores desta leguminosa do concelho.
Nós este ano, e também porque temos tido vários contactos por parte dos produtores para deslocalizarmos o Alvés Capital do Xixer para as datas originais, ou seja, para outubro. Nós fizemos uma análise a essa proposta por parte dos produtores, que têm feito realmente alguma pressão nos anos transatos, e optámos por dar essa resposta positiva, pelo que este ano o AVS Capital do Xixer irá realizar-se em outubro, no primeiro fim de semana de outubro, ou seja, não vamos fazer o festival gastronómico em outubro, mas sim deslocalizar todo o evento AVS Capital do Xixer da data de junho para outubro. O evento passar-se a realizar em outubro, nos mesmos moldes dos anos anteriores. Nos mesmos moldes, ainda é cedo dizer nos mesmos moldes, não é? Porque nós gostamos sempre de trazer algumas novidades. Mas o conceito em si será o mesmo em outubro. E em junho iremos desenvolver um evento mais interno, digamos assim, mais direcionado para a nossa população, onde iremos assinalar o Dia do Concelho, com as festividades do Dia do Concelho, e promovendo uma série de atividades com as associações locais, com a oferta que existe no nosso concelho, que também é uma forma de promovermos aquilo que se faz de bem ao nível cultural no nosso território. Uhum. Ainda estamos a preparar essa grelha, essa programação, mas pelo menos é esta a nossa expectativa. Já foi inclusivamente apresentada ao Executivo Municipal, pelo que já estamos a trabalhar nessa proposta.
A mudança de datas fica-se, como referimos, a dever-se aos incessantes pedidos feitos pelos próprios produtores de Xixero do Conselho de Alvaiázar e que justificam, de acordo com a autarca, esta mudança de datas.
Precisamente com o facto de, em outubro, nós podermos degustar o Xixero deste ano, da colheita deste ano, porque em junho ainda não há Xixero do ano em que se faz o evento. Basicamente é essa a grande motivação para. E pessoalmente acho que podem, para além de ter esta motivação, o facto de outubro ser isto é dúbio aquilo que eu vou dizer, mas também é um dos argumentos que é utilizado, é que é uma leguminosa forte e que será melhor degustada em outubro. porque é uma altura do ano já mais fria e em que já convida a estes produtos um pouco mais...
Mais pesados.
Mais robustecidos, digamos assim. E isso tem sido realmente um dos argumentos que tem sido utilizado e que nós achamos que devemos realmente arriscar. Acho que se virmos que não é resultado, cá estaremos para assumir o nosso erro, mas acho que se não experimentarmos e não dermos este benefício da dúvida, não saberemos se realmente poderemos ter mais visitantes ou não. E nesse sentido acho que nós devemos efetivamente acolher esta proposta, porque não? E dedicarmos e fazermos todos os esforços para que seja realmente mais um sucesso, como tem vindo a acontecer nos últimos anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito da atividade do município de Alvaiázar, este procedeu recentemente à assinatura de dois contratos-programas de desenvolvimento desportivo, com efeito prático imediato e que visam o fomento da atividade desportiva no concelho de Alvaiázar. Um dos contratos-programa vai possibilitar a criação de uma escola de futebol do Benfica a funcionar em parceria com o grupo desportivo de Alvaiázar e que garantirá a formação desportiva das camadas jovens do clube local, representando uma oportunidade e também um suplemento importante para a captação e atração de mais juventude para a prática do desporto, quer naquele concelho, quer em concelhos vizinhos. O programa vai entrar em vigor no decorrer do mês de março e prolonga-se depois até junho de 2022, representando um investimento financeiro anual médio de 25 mil euros. Outro contrato de programa vai ser formalizado diretamente com o Grupo Desportivo de Alvaiázar, contratualizando com aquela entidade conselheira responsabilidade pela promoção de diversas modalidades desportivas amadoras no concelho, para além de diversos apoios logísticos, como sejam a cedência da utilização de infraestruturas desportivas municipais. O município de Alvaiázar vai também proceder à transferência de financiamento, ou seja, um financiamento de 18 mil euros no decorrer do ano de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência também para o acordo, entretanto, formalizado que assegura o serviço prestado à população pela loja do CTT de Alfarrede, que passará a ser gerido por um privado local no novo espaço de atendimento. Está localizado a cerca de 30 metros a norte do edifício onde atualmente funciona a loja do CTT, ou seja, no mesmo quarteirão da Avenida Mário Soares. A abertura deverá ocorrer na primeira semana de abril. Por parte da Administração dos Correios de Portugal existe assim o compromisso em manter a loja em funcionamento até à abertura do novo espaço, encerrando uma semana após essa mesma inauguração, de acordo com aquilo que foi anunciado pela Câmara de Abrantes num esclarecimento enviado para a ERT. Texto onde é referido que a Autarquia Abrantina e a União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede, que acompanham o processo desde a primeira hora, se congratulam com a conjugação de esforços com vista a uma solução que serve a comunidade local, já que consideram este é um serviço essencial para a vida das pessoas e também para a vida das empresas. Refira-se que os CTT colaboraram na formação de duas colaboradoras que vão prestar serviço no referido espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para a Mostra de Teatro Conselhia, que prossegue em Tomar. Para esta sexta-feira é a vez de subir a palco a peça A Escrava e o Centurião, pelo Grupo de Teatro da Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, a realizar no Complexo Cultural da Levada. Com texto e encenação de Mário Sousa e para o público a partir dos 6 anos de idade, esta conta a história que se passa precisamente em São Silvestre durante a permanência dos romanos na Península Ibérica, narrando o amor de Flávia, uma escrava lusitana, por um centurião romano. Amanhã sábado há também teatro, de novo na Levada às 21h30. Entra em cena o grupo Ultimato, com o seu Cus Diabos, um hilariante enredo para maiores de 16 anos e que decorre no balcão de uma tasca onde são servidos temas como a infidelidade, a sobrecarga de impostos ou ainda a morte e várias outras discussões do dia-a-dia. Depois, a semana encerra em termos de mostra concelhia com o Cineteatro a receber no dia 11 às 16 horas a peça Tomar Revisitada pelo grupo Naventim ao palco para todos a partir dos 6 anos de idade. Referir ainda que os espetáculos têm entrada gratuita. E assim fechamos, voltamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.